última.
Se quiser, pá, tu queres?
Eu quero.
Estás para gravar hoje?
Estou, bora.
Estás para gravar?
Estou okay. Para gravar.
Estou pronto, pá. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, pá. Isto é o melhor podcast do mundo.
Não é um podcast, pá. É só um podcast.
É o melhor podcast do mundo. Estamos no episódio 14.
Já?
14, já viste? 14 também é o número da sorte, sabias?
É sempre sorte quando a gente quer. Deixa lá.
É como o Natal. O Natal também é quando o homem quiser.
Exatamente.
Então, pá. Pronto. Hoje temos, em vez de termos um taco de beisebol, temos dois globos de neve em cima da mesa.
Por que não?
São de onde?
Esse é de...
Este é de Veneza.
E este é de São Francisco.
Ui, só para dizer que tiveste... Ah, eu aqui dar a volta.
Eu não tive em São Francisco, o pai é que teve.
Pois é, foi lá fazer...
Mas em Veneza tive, sim senhor.
Foi lá fazer coisas...
Foi fazer arte.
Foi fazer arte... contemporânea.
Exatamente. Olha, como
sabes, é? quando eu penso em arte contemporânea, tipo, vem-me à cabeça balé. Danças contemporâneas, aquilo tudo muito parecido ao balé.
Estás a fazer confusão. Calma, tá aí, estás aí um bocado baralhado. Há o balé clássico e há o balé contemporâneo.
Olha,
mas pá, normalmente
não sabia.
Balé, não sabia. As pessoas associam ao clássico. Dança contemporânea, que é aquelas cenas que eles fazem. Aquelas...
É hoje que vai correr mal o episódio.
Ai, porquê?
Não tenho o meu café.
Oh! Caramba.
Não tenho o meu café, isto hoje começou mal, vai acabar. Puh!
Olha, como é que estamos de bolachas hoje?
Pá, tenho uma.
Diz lá.
Tenho uma, um bocado ridícula. Mas é pá, não posso, pá, isto assim, isto hoje fico impressionadíssimas.
Vamos
aqui,
lá, vá.
Tenho que pôr aqui uma bolinha de mais de 18. São aquelas pessoas que têm nome do que são.
Do que são como? De
imagina.
De profissão ou...
Sim. Do que fazem de vida.
Ah, ok. Então.
Por exemplo, Cristina é nome de diretora de escola. Marta, para mim, é educadora de infância.
Achas, Marta?
Isabel é de senhora de lares.
De lares?
Já.
Yeah. É?
Completamente. Quem João é de oficinas. Olha o senhor
Miguel.
João. Miguel. Eu ainda não cheguei lá, né? Essa ainda não cheguei lá.
Eu acho é que há pessoas que têm mesmo cara de... Por exemplo, eu acho que tu tens cara de Miguel.
Ah, isso é como aquela... Eu, se eu não te conhecer e te perguntar o nome... Imagina, eu não te conheço. Digo que tens cara de Joana. Ah, mas eu chamo-me Luísa. Ah, tens mesmo cara de Luísa.
Não.
Sim, eu acho que nós temos a cara do que somos...
Do nome que
a
temos.
A partir do momento que as outras pessoas sabem o nosso nome. Que grande a confusão.
Eu percebi.
Mas acho que chegaste lá. Por Sim. exemplo, Jorge é nome talhante.
Talhante?
Yeah.
Não, eu acho que Jorge é nome de contabilista. Nome de contabilista, assim... Por exemplo, acho que Maria José é nome de... Isso sim é que é nome de diretora de escola. Ah, eu acho, Maria José. Acho, por exemplo... Carlos, o nome de professor.
Não, Carlos é de banqueiro.
Banqueiro ou
bancário? Faz bancos, faz bancos.
Banqueiro ou bancário?
Não, banqueiro mesmo, que faz bancos.
Não, banqueiro que sim.
Então como é que se chama o homem que faz bancos?
O construtor civil.
Não, pá, é banqueiro.
O banqueiro é o que tem o dinheirinho para montar um banco. Lá está, estou a fazer um banco.
Para fazer um banco, eu estou certo.
Está bem? Está bem.
Eu estou certo.
Mas não é construir, pronto.
Eu estou okay, certo.
Tu percebeste. Não percebeste nada.
Não, eu é que disse mal, mas depois daí sim.
Tipo,
queria dizer bancário, mesmo. Queria dizer bancário. Mas não, foi ao lado. Mais.
Eu acho que há nomes de... Epá, que me faz lembrar pessoas já de idosas. Acho que há nomes velhos, não sei.
Se, para não dizer nomes de avós. Cara, nomes de avós que é mesmo nome de avô. Tipo, eu não vejo uma criança com o nome da minha avó. Tipo, olha este bebê, como é que se chama? Idelina.
Ai, que menino tão bonito, como é que se chama? Ascensão.
Epá, não.
Não, mas isso são nomes já antigos, que já é extremamente raro dar-se esses nomes. Mas eu vou-te dizer, vou partilhar aqui, não sei se alguém que conheça vai ouvir, não sei. Eu conheci uma rapariga há muitos anos cuja mãe tinha o nome mais estranho que eu alguma vez ouvi. Eu fiquei tão incrédula que a minha amiga mostrou-me o
bilhete de identidade.
Não acreditei. porque achei muito estranho. E ela que mostrou-me o bilhete de identidade e estava lá. Então a mãe chamava-se, nunca mais me esqueci, Octalícia.
Octalícia, pá, isso é para o nome de uma alface, de um tipo de alface.
Não sei, Octalícia.
Octalícia?
É verdade.
Os pais não gostavam dela, não, certeza.
Eu quando ouço estes nomes assim esquisitos, eu lembro, eu imagino, eu faço um quadro na minha cabeça. Imagino sempre os pais a discutirem o nome para o filho ou para a filha. Então, amor, que nome vamos dar à nossa menina? Olha, Joana, não, Sofia, Rita, já sei.
Octalina.
Octalícia.
Já, estava a pensar no mesmo que tu.
E a outra pessoa diz,
é pá, perfeito.
Fantástico, ótimo, era isso mesmo.
Octalícia. Eu tive assim? Uma professora que era Edwige Alcântara.
Não, isso era, isso também é muito, muito, não, mas muito também violento.
Apanhei com cada nome, depois tive uma que era...
Eu tive uma
Higina. Eloísa.
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 Eloísa, há várias.
Depois tive outra...
Eu tive uma professora chamada Higina.
Eu tive uma professora de inglês com o nome de vinho. Chamava-se Irmelinda Freitas.
Pois, grande coincidência.
Pá, mas essa foi... Pá, isso foi uma incrível. Essa professora veio substituir aquela que eu falei no outro dia. Que tive essa professora, tive uma professora de inglês durante uma aula, na primeira aula foi a apresentação, na segunda aula disse-me que nos levava a Nova Iorque, na terceira aula desapareceu. Estou pronto, passei primeiro período sem professora de inglês, depois apareceu a Ermelinda Freitas. Depois mandava-nos, tipo, não nos, a professora dava aula, pensava que nós éramos da primária, porque não nos mandava faltas, não nos dava falta disciplinar, dizia... João Maria, one minute outside eram os nossos castigos. E depois às vezes fazíamos tipo, contávamos os segundos, quando faltavam 58, nós abríamos, ficávamos ali 2 segundos à espera e dizíamos, professora, já passou. Ou então passávamos assim 5 segundos, abrimos a porta, 55, 56, 57, 58, 59, já acabou, professora, depois entrava. Que era uma diversão aquelas aulas de inglês, a professora, pronto, achava que nós éramos crianças.
Realmente, one minute outside.
O peixe dizia era tipo, é querido, Cleto, one minute outside. Tipo, eu podia ter. Eu podia ter acabado de matar alguém. Ah, um minute, vá, faz-me lá esse favor. Era mais um favor para ela.
Era porra. Sabes que eu devia andar para aí no 8º ano ou no 9º. Também tivemos uma professora, acho que era de geografia, que foi só uma aula. Também desapareceu, mas eu acho que ela ficou traumatizada porque acho que era a primeira aula. Ela era muito novinha ainda e era a primeira aula que ela dava na vida. Pronto, e a minha turma não era, digamos, vá, uma turma muito
bem comportada.
Exato. Não fazíamos mal a ninguém, não éramos mal educados, mas pronto, éramos assim um bocadinho, vá, cheios de sentido de humor.
Engraçado, assim. Era só engraçadinhos.
Exato, só palhacinhos.
Só personagens.
E a professora, não sei porquê, ainda hoje não percebi muito bem, mas aquilo por acaso mexeu comigo um bocado. Ela estava a meio da aula, desatou a chorar.
Também tive uma.
Numa pilha de nervos tão grande, e agarrou nas coisas.
Foi embora.
E foi-se embora, nem disse boa tarde, nem nada, e nós ficámos todos ali uns segundos em silêncio, olhar uns para os outros. E aí a consciência pesou um bocadinho, a gente não estávamos a portar muito bem, fomos assim um bocadinho más pessoas, ficámos assim um bocado combalidos, mas depois passou e
peguei,
nunca mais vimos a professora.
Eu já peguei uma partida a um professor na primeira aula.
Tu vê lá o que é que me vais contar.
Opa, não é nada de especial, imagina.
Tu vê lá.
Combinei com um colega meu e trocávamos nome. Ou seja, quando ele chamasse o outro nome, eu dizia presente. E quando ela chamasse Miguel Cleto, o outro. E depois na aula seguinte, pronto, éramos cada um.
Só era... ficava um bocado baralhado, não?
Ficou bem baralhado. Assim, mas tu não eras o João Sousa? Já, combinei com o Sousa. Tu não eras o João Sousa? Não, sabes, deve ser um lapso. Eu sou o Miguel Cleto.
Nunca digas nomes.
Posso dizer, pá.
Estás a contar...
Já nem me lembro quem era a professora. Também tive uma que chorou.
Ah pá, que chato. Isso é chato.
Tive uma professora, pá, mas acho que teve problemas. Acho que o pai estava doente e mais uns problemas com o marido. E nós por acaso, tipo, nós a nossa turma no, do 5º ao 9º foi um milagre. Nós éramos provavelmente a turma que se portava pior, mas tínhamos das melhores notas.
Eu sei, lembro-me bem. Lembro-me muito bem das reuniões de pais.
Eu não, porque nunca ia graças. Ah, mentira, eu fui uma. Foi no 7º ano. A gente portava-se tão bem que até foi chamado, que até fomos chamados.
Exatamente. A professora exigiu.
Não era a professora, foi o Luís. Foi o.
Sim, exigiu
o diretor de turma.
Que nós levássemos, que os pais levassem os filhos para os
filhos. Foi um grande arraspanete, pá, por uma coisa bué da simples. Eu antes levava-se recados com coisas bué da simples. Ele viu o respondido porque andava a falar por papelinhos com o colega do lado. E o professor apanhou e fez caixinhas ao diretor de turma e tu deste-me um grande raspanete por falar em papelinhos. Nem estava a fazer barulho.
Porque não é suposto. Eu percebo, mas não é suposto. É suposto... Bem, não vamos voltar a ter esta conversa que tivemos 50 vezes. Estás dentro da sala de aula, é suposto que estás com atenção e acabou. Não é? Estás entretido a passar papelinhos. Eu sei que tem muito mais graça, eu sei que tem muito mais piada. É pá, só... Eu também tenho que fazer o meu papel.
Os meus recados favoritos eram aqueles... O seu encarregado de educação não trouxe o teste assinado.
Pois, eu adorava esse também eram os meus.
Opa, mas era um bocado demais. Pá. Qual é a necessidade de estar... O seu edecano não trouxe o teste assinado.
Se era uma coisa que tinhas que fazer, não cumpriste, acho bem, levas um
recado. Era um bocado demais também. Eu, sinceramente, eu acho... Este sistema educacional, pá, está uma vergonha. Está uma vergonha, pá. Isto aqui...
Vai-te manifestar.
Vou manifestar, pá. Vou-me dizer, pá, à porta da... Lá da senhora que manda nas escolas todas de Portugal, pá, isto aqui não pode ser assim, pá, tem que ser assim, assim, assim. Querias ver? Bem. Portugal top 3 das escolas mundiais,
muito
pá.
Muito bem, acho forte.
Olha, por falar em escolas, olha, vamos criar um segmento aqui, que é bolacha de algibeira. É uma piadinha de algibeira.
Ai, meu Deus, então.
Sabes porquê que nos Jogos Olímpicos os americanos ganham sempre naquelas modalidades de tiro?
De tiro?
Yeah, de tiro.
Ah, pois.
Porque treinam. Tem as melhores escolas.
Ai, meu Deus.
Pronto, pé. Mais um bocadinho de algibeira. Até tu. Ainda não disseste a tua bolacha?
Pois é. A minha bolacha, mais uma vez, tem a ver com comida.
Se não fosse...
Exato.
Nós também já tinha saudades aqui de uma bela comidazinha.
Então o que é que tu achas... No outro dia estava a ver... Sabes que eu gosto muito de ver programas de culinária. E então estava a ver um programa em que... Era um concurso de culinária em que os concorrentes tinham que fazer... era um programa americano, julgo eu. Tinham que fazer pratos com ingredientes esquisitos, diziam eles que eram esquisitos. E então os concorrentes ficaram muito atrapalhados e uns muito enojados quando lhes apresentaram orelha de porco, pezinhos de porco, era dobrada, e era algo mais assim do género que agora não me lembro muito bem. Só sei que eram coisas que eu pensei assim, oh, olha que catano, mas isto faz parte da gastronomia portuguesa.
Oh, mas está
bem. O que
é
muito estranho para muitos países, para nós é normal.
Claro.
O que é que tu achas de algumas partes dos corpos dos animais que nós comemos que são um bocado nojentos? Por exemplo, gostas de dobrada?
Nunca provei. É intestino, mas nunca provei.
Nunca provaste. Então vais provar um dia destes. Orelha de porco, tu adoras.
E uma salinha de orelha.
Pá, mas é a orelha do animal.
Está bem, pá, deixa onde tenha cera.
É isto. Não, está lavadinha.
Lavadinha.
Pá. E os pezinhos?
Os pés também. Acho que nunca comi. Mas lá está, imagina, nós temos um grande apitel. Ui, isso não, isso é que eu não como.
Mas estás a ver, mas
isso é que eu não como, pá.
Mas
porque sei o que é que é.
Não comes rabo de boi?
O pá, tá bem, mas não é tubar.
Rabo de boi espetacular.
Mas não é tubers. Agora as pessoas
estão.
O que é um tuber? Pronto, pá, são aqui.
São os testículos?
São os testículos do.
Do animal?
Qual? Do porco, não é?
O que é que achas?
Eu acho que é do porco.
Mas se fosse de boi, era um bocadinho mais complicado. Mas olha lá, tu comes rabo de boi, é a mesma coisa?
É não, pá, porque aquilo é carne, pá. Os tubers aqui, eu nem sei. Os tubers deve ser de tipo a pelos. Tipo, estás-te a pentear e cai-te um bocado de cabelo para a boca, deve saber a tubers.
Eu estou para aqui a falar, mas realmente nunca provei.
Pois,
mas,
pá.
Não, mas se me pusessem à frente...
Espera aí, já provaste tubers?
Já.
E gostas?
Sim.
Sim.
Mas grelhados.
O pai, tem que ser grelhados. O pai gosta de quase tudo. Dessas coisas esquisitas.
Foi à Índia que meu...
Não foi nada.
Não foi à Índia, foi à Tailândia.
Olha, tu tens muita sorte que não és do tempo em que se dava às criancinhas, como eu e o pai fomos, mioleira.
Ah, pensava que era óleo de fígado de bacalhau.
E também óleo de fígado de bacalhau.
Mas eu tomei, houve uns tempos que eu tomei óleo de fígado de bacalhau.
Mas como é que era?
Com sabor a orange.
Ah, ora bem, nós era mesmo sabor nojento.
Óleo de fígado de bacalhau.
Mas eu gostava de mioleira. Porque a minha mãe fazia com ovos mexidos. Ficava bom, eu gostava. Tu não gostavas, pai?
Odiava.
Pronto, pá.
Pronto. Olha, esta não correu bem.
Mas há um prato que nós achamos um grande apitel, mas é um grande nojo.
Até, há vários.
Eu até acho que é um grande nojo. Caracóis.
Pois é.
Caracóis é um grande nojo. E tipo, os estrangeiros ficam, ah, vocês comem.
Ah. Não, só os estrangeiros, sabes que no norte Não comem caracóis. Vais ao Porto.
A sério? Ah, grandes maricas.
Vão ao Porto e não acham.
Ei, somos muito tabões.
Acham muito nojento.
Seremos do Norte, pá. Mas depois não comem caracóis. Comem francesinha.
Mas é um bocadinho. Olha, ainda bem que falas. Francesinha. Como sabes, no fim de semana passada eu e o pai fomos ao Porto. E claro, vamos ao Porto, temos que comer uma francesinha. E eu, às páginas tantas, eu estava a comer e estava a pensar. Quem é o momento exato em que a primeira pessoa que inventou a francesinha se lembrou? Imagina, eu acho que a pessoa estava a cozinhar, estava a fazer a bifanita e lembrou-se. Olha, vou pôr isto aqui numa, por cima da fatia de pão. Olha, vou pôr um bocado de linguiça.
Não, eu acho que...
Olha, e uma fatia de fiambre. Olha, e um ovo.
Eu vou-te ser sincero, eu acho que quem criou
e mais não sei aqui, a francesinha...
Eu acho que, vou-te contar a história, a minha teoria de história da criação da francesinha. Então era assim. O primeiro porquê de se chamar francesinha? Era uma imigrante. Estava de férias, não trouxe muito dinheiro, estava pobre. Ela e foi...
O pai já está aí.
E foi tipo, abriu o frigorífico do ano passado e tinha lá uma fatia de pão, uma linguiça, um bife congelado, uma fatia de queijo, uma de fiambre e um ovo e olha, bota para aqui. Pá, cozeu, depois arranjou, trouxe o molho lá das Franças, quaisquer, aquilo, não isso, sei.
Alto lá, o molho da Francinha não é da... Não...
Isto é a minha teoria, pá. Isto é como aquelas teorias dos palermas que dizem que a Terra é plana.
Ah, ok, portanto é uma teoria, vá.
Possivelmente é errada.
Errada, pois.
E depois juntou tipo tudo e comeu, estava cheio de fome. Era o que lhe sobrava do ano anterior. O ver, está excelente.
Bem, mas o que é certo é que uma boa Francinha é uma delícia. Então com o molho certo. Epá, ainda bem que já jantámos. Senão dava-me agora aqui uma certa larica.
Uma certa larica.
Há outro prato que eu adoro. É um dos meus preferidos. Mas que realmente é um bocado estranho. Que é arroz de cabidela. Que é basicamente sangue.
Yeah, é com sangue.
É com sangue da galinha. Da galinha ou do animal que se tiver, que se fizer a cabidela. E é simplesmente maravilhoso.
Nunca provei.
Nunca provaste?
Nunca provei.
Tens que provar.
Não sei se me atrai, pá. Não sei se me atrai porque eu não gosto do sabor do meu sangue. A boia ferro.
Não tem nada a ver. Porque What? Leva vinagre.
Precisamente, ainda pior, eu não gosto de vinagre.
Precisamente para cortar o sangue.
Sabor a metal e cortado com vinagre.
Exato.
Ai, que nojo que isso deve ser.
É muito bom.
Então, é que sabor a sangue é nojento e sabor a vinagre ainda é pior. Agora juntas os dois...
O sabor a sangue não é nojento.
Ah, pelo menos não sei quanto o teu, mas o meu é.
Eu não acho.
A gente contacta aí os manos da lua vermelha e vem provar.
O que são os manos da lua vermelha?
Então era aquela série da SIC, pá.
Ai, muito má, dos vampiros.
Ah, dos vampiros.
Ah, que coisa horrível.
Eu lembro-me que eles tinham tipo um bar, depois bebiam tipo shots de sangue. Pá, era muito mal. Mas pronto.
Está certo.
Serviu muito para bem. O efeito.
Muito bem. Olha, hoje és tu.
Hoje sou eu.
Tens a última bolacha do pacote.
Última bolacha do pacote. Está aqui. Estou-me a dar.
Já me estou a rir.
Leonardo da Vinci, não é da 19, da Vinci, inventou um despertador que acordava as pessoas, adivinha a fazer o quê? Cócegas nos pés.
É sério?
Não sei, ele diz aqui.
Ainda bem que isso não vingou, porque mas, isso é só a pior forma.
Mas sabes que há uma aplicação. Há uma aplicação que eu sei que existe, que é o despertador começa a tocar e só para de tocar quando tiras o...
A sério?
E depois daquilo tens tipo um álbum das tuas caras de aborto às 7:30 da manhã. Liga-te. E depois...
Mas olha que isso não está nada mal pensado, porque o facto de teres que pegar um telemóvel, pôres na câmara, tirares uma selfie, obriga-te realmente a um acordar, nem que seja ligeiro.
Pois, aquela flashada de telemóvel.
Ai, credo.
E depois acho. Ah! Bom dia, só sou para ti.
E depois existe algum. Era giro, era as pessoas partilharem essas selfies.
Não era, não. Não. Ah, tu querias ver o Ronaldo acabado de acordar?
Eu duvido que o Ronaldo use essa aplicação para acordar.
Está bem, pá. Mas também, olha, foste estragar logo tudo, pá.
Então? Dei a minha opinião. Então estamos conversando.
Mas imagina tipo Maria Leal. Eu estava a pensar pessoas feias mesmo. Nossa Senhora.
O Ronaldo não é feio.
Está bem, mas agora lembro-me de Maria Leal. Maria Leal a tirar uma selfie. Às 8 da manhã. E eu sei qual é o despertador da Maria Leal. Ela acorda. Maria Leal, aqui só para ti, não sei o quê. Acorda logo toda bombadona às 8 da manhã. Está no look, se pedes de bunda. Pá, está bom, pá. Isto aqui já está bom, pá. Não achas?
Sim, então, acho já estamos bom conversados por hoje,
pá. Estamos, pá.
Sim, senhor.
Ai!
Ai, desculpa.
Bem, sim, senhor. Então vá. Beijinhos, pá, olha.
Obrigada.
Olha, não, vamos fazer uma sugestão, pá. Deixem-me bolachas aí nos comentários, pá.
Olha, boa ideia.
A gente depois fala das vossas.
É isso.
Deixem like, comentário, subscrevam, essas coisas. É pá, nunca tinha dito isto, é muito maricas, pá.
E se partilharem, taguem a Vorten.
Ai, não.
Continuamos a precisar do esquentador da máquina de lavar.
Agora sempre que meter no...
roupa e frigorífico.
Sempre que meter no Instagram a dizer que saiu, vão lá tagar a Vorten.
Temos é que falar deles, caramba.
Eles que são os primeiros para aí 7. Foi só falar deles.
Foi só falar deles.
Passámos 7 episódios a falar deles na boa. É pá, já está bom, vá.
Depois damos uma de importância. Depois demos numa de importantes e borrifámos na Vorten, mas na realidade é que precisamos mesmo.
Yeah, esquentador.
Portanto, o esquentador está quase a dar o
peito. Não, já deu.
Já deu. Portanto, obrigada.
Aí. Beijinho.
Beijinho.